Queridos, nós estamos mergulhando na profundidade da palavra de Deus, entendendo a importância da invasão da igreja do céu aqui na terra. E eu achei que isso não ia virar uma série de mensagens, mas talvez vire, porque a gente está indo para a segunda delas agora. A gente tem buscado incessantemente ser uma igreja relevante, entender o que é a igreja que desce do céu para mudar a terra, não a igreja que se esforça para subir para o céu e fugir da terra, mas ser a igreja que busca o céu para mudar a terra, para reformar a terra, para transformar a cultura da terra, e não a igreja que está se preparando para uma grande fuga, porque nós não aguentamos mais viver aqui, vamos fugir para o céu. Em Apocalipse capítulo 21, diz que a nova Jerusalém, ela desce dos céus, a cidade de Deus, Sião, desce dos céus, ao passo que Apocalipse capítulo 17, diz que a Babilônia, a cidade dos homens, a mãe de todas as prostituições, que foi construída para subir ao céu. Então, ou nós somos a igreja que se constrói para subir ao céu, para tocar o céu, ou nós somos a igreja que buscamos o céu para transformar a terra. Então, a igreja que busca o céu para transformar a terra é a igreja que crê que ela está inserida não na grande sugestão de Deus, mas na grande comissão de Deus. A ideia de irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura, batizarmos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazermos discípulos, a grande comissão, não é uma sugestão dada à igreja, mas é a missão principal, o alvo prioritário de uma igreja que quer transformar a terra no céu, trazer, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Então, transformar a terra no céu, nós vimos no culto passado, vale a pena você buscar no YouTube e assistir, se você está pegando carona agora no trem e já está sentando na janelinha. Nós vimos que esta igreja é uma igreja que muda realidades, é uma igreja que não se distrai com as coisas da terra, é uma igreja que celebra colheitas, é uma igreja que sabe lidar com a oposição, e é uma igreja que paga o preço da obediência. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Nós vimos também no culto passado que esta igreja relevante, esta igreja saudável, é uma igreja que tem uma dívida com o mundo. Nós temos que levá-los a ter um encontro com Deus, a começar pelos da nossa casa, porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa toda. Quem crê nisso aqui diz amém. Antes que esse ano termine, talvez a sua casa inteira esteja sentada do teu lado aqui na igreja. Para isso você precisa entender que você tem uma dívida com eles. Você precisa levá-los a se encontrar com Deus. Isso serve para todas as esferas da sociedade. Nós não vivemos alienados, nós não vivemos uma religião, nós não vivemos num mosteiro evangélico, nós vivemos focados numa missão: levar as pessoas a se encontrar com Deus. Tudo na nossa vida é para isso. Sendo assim, a igreja da terra, ela só pode trazer o céu se primeiro essa igreja se alinhar com o céu. O que ligarmos no céu será ligado na terra, o que desligarmos na terra será desligado no céu, desde que os pontos se encontrem, desde que haja um alinhamento profético, desde que a igreja da terra se alinhe com a cidade do céu, com a igreja do céu, com os conceitos do céu, com as doutrinas do céu, com o relacionamento do céu. Então, se nós não passarmos por reformas, se a igreja contemporânea não passar por reformas, nós nunca poderemos reformar, nós nunca poderemos protestar. Eu só consigo falar que esse muro está torto se eu construir um reto do lado. Quem está aqui diz amém. Eu vou gastar minha vida inteira para provar que o prédio de Santos é torto, o prédio da Orla de Santos é torto. Se eu focar a minha força em construir um prédio reto, todo mundo que olhar o prédio reto vai ver que o outro prédio é torto. Quem está aqui? Então não há como eu protestar que o prédio é torto se eu não me alinhar para construir um prédio reto. Então a igreja protestante, a qual nós fazemos parte, nós não somos evangélicos, nós somos protestantes. Nós temos que protestar. Protestar contra o quê? Contra o desalinhamento da terra e do céu. É um protesto por reforma. Quando nós vemos as famílias da atualidade, nós temos que protestar, porque a família da atualidade está cada vez mais desalinhada com a família do céu. Quando nós vemos a cultura, nós temos que protestar, porque cada vez mais a cultura é babilônica e não de Sião. Quem está entendendo aqui diz amém. Só estou colocando o cenário, ainda nem comecei, tá, irmãos? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Tá bom, vou falar então. Estou escutando o China lá atrás. Fica assim, China, o culto inteiro. Da maneira que está a igreja contemporânea hoje, não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. Nós estamos protestando o quê? Qual foi o último protesto que a igreja contemporânea fez? O último protesto que a igreja contemporânea fez foi roubar as eleições do Bolsonaro. Foi esse o protesto. Tudo bem, não quero entrar aqui nos meandros políticos, nem dar a minha opinião, mas orar, jejuar pela nação brasileira é legal. Mas a última vez que eu vi isso foi quando estávamos tentando eleger o Bolsonaro. Foi um ato de protesto dos apóstolos, bispos, pastores, todo mundo se juntou para orar e jejuar, tudo bem. Mas o fato é que a igreja que começou em Jerusalém há 2000 anos atrás e virou um movimento de avivamento foi para Roma através do apóstolo Paulo. Chegou em Roma, virou uma religião católica, apostólica, romana. Foi para a Europa, virou um museu. Foi para os Estados Unidos, virou um comércio. Veio para o Brasil, virou um partido político. Fala ou não fala? Você veio para o lugar certo, fica tranquilo, fica até o fim que você vai entender. A igreja contemporânea brasileira hoje, na grande maioria, porque existe um remanescente fiel, na grande maioria, envergonha, envergonha o nome dos protestantes, porque é uma igreja cheia de misticismo, cheia de vaidade, cheia de líderes controladores, manipuladores. Sabe, irmãos, eu sempre digo a mim mesmo, eu e a pastora, nós sempre dizemos a nós mesmos, para que a gente nunca se esqueça, que nós somos pastores de pessoas livres. Eu não governo a tua vida. Eu posso usar o governo de Deus a favor da sua vida, mas eu não governo a sua vida e nem quero governar. Eu sou pastor de pessoas livres. Quem está aqui, irmãos? Pastor, eu quero namorar e casar com ela. Eu posso usar o governo de Deus a seu favor e dizer, cara, não faz isso. Ela é uma macumba da esquina. Mas eu não posso proibir você, porque eu não governo a tua vida. Eu posso governar a favor de você, mas a escolha é tua. Você quer comer o frango e beber a cachaça? O problema é teu. Meu papel é só te avisar que você vai amarrar a sua vida pro resto da vida, se Deus não operar, mas assim, você decide. Então, o livre-arbítrio não pertence aos líderes, pertence aos filhos de Deus. Então, entenda bem, você é livre. A igreja brasileira, ela vive cheia de teologia rasa. Eu não sou muito de sapiar as coisas na internet, mas outro dia me mandaram uma pastora mirim, acho que todo mundo já deve ter visto, que fica dando uns exemplos, tipo, nada a ver, assim. E que é um negócio que explodiu na internet, que está bombando, mas não tem nada de Bíblia, é uma teologia rasa, é um negócio de iPhone, Deus te dá um iPhone, Deus me dá um iPhone, você já viu? Você está vendo isso, por um acaso? Agora eu estou descobrindo qual é a fonte que você está comendo e bebendo para fazer essas músicas rasas e ficar encoxando o Celcinho. Cada vez mais a igreja está com mensagens de autoajuda, mas que não ajudam nada. Só acabam acariciando o ego das pessoas que querem pecar e querem ter um respaldo de que a alegria é um sinal de que o pecado não existe. Quem disse isso? Onde está isso nas escrituras? Então, toda reforma precisa acontecer para que haja um alinhamento e então depois possa haver um protesto, para que depois então esta igreja se torne relevante e passe a reformar a cidade, a nação, a cultura, por onde ela for, a família, por onde ela for, e toda reforma começa nas escrituras. Quem está aqui, irmãos? Então agora que eu vou começar a pregar, tá? Pega a Bíblia aí, porque ela é antiga, mas ela não é velha. Ela é antiga, mas ela não é velha. Billy Graham disse: ela é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. Ela é o manual do fabricante. Aqui você entende como você funciona, aqui você entende qual é o teu destino, aqui você entende que é o teu futuro, e na última página da Bíblia, se você ler ela, você vai entender que tudo vai terminar bem para aqueles que a obedecem. Quem ama a Bíblia aqui, diga amém, cara. Fala bem alto para o irmão que está do lado, eu amo a minha Bíblia. Hoje a gente carrega ela no celular. Agora, se você carrega ela no celular e você não lê ela, você é um mentiroso. Apague ela do seu celular. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos ler de novo. Os céus, a terra, governos passarão, mas a minha palavra, as minhas palavras, jamais passarão. Pai, essa é a tua palavra. E que ela salte deste livro e se torne vida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, Senhor, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe que eu também preciso dessa palavra. Eu recebo ela na minha alma. E da mesma maneira que eu a recebo, Senhor, eu compartilho ela com os meus irmãos. E eu te peço que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Que seja o Senhor glorificado, seja o Senhor honrado, seja o Senhor engrandecido, e que todos nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. João Calvino disse certa vez: a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará em voltas em trevas e nevoeiros, de tal forma que eles inevitavelmente irão perder-se. A palavra é luz para os nossos caminhos. Ela é a luz no meio das trevas. Se você tem a tua palavra, eu te garanto que você não vai se perder, porque ela vai te guiar nas mais densas trevas. Quem está aqui diz amém, cara. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com as palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Martim Lutero disse: a minha consciência é escrava da palavra de Deus. 1 Coríntios 1:23: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, pastor, o que seria reformar? O conceito de reformar é: a reforma é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Então, há 2000 anos, a igreja protestante tem buscado se reformar. Em 1916, quero só colocar um cenário histórico para você entender, pela primeira vez, Theodor Engler disse: solo a escritura, somente a escritura; solo gratia, somente a graça; solo fide, somente a fé. Era uma reforma: somente a escritura, somente a graça e somente a fé. Em 1934, Emil Banner disse: só lhe deu glória, somente a Deus a glória, somente a Deus a glória. Em 1962, Carbart disse: Cristo solis, somente Jesus Cristo. E o movimento pentecostal nos Estados Unidos, lembrando os reformadores, disse: somente o Espírito Santo. Então, há 2000 anos, a igreja tem tentado lembrar o que é importante. Eu estou escutando meu retorno aqui, cara, está muito chato isso. É o culto. Pronto. O movimento pentecostal americano disse: somente o Espírito Santo. Então, há 2000 anos, essa igreja tem tentado se alinhar aqui na terra com as leis do céu, para poder receber e poder reformar e poder protestar e poder transformar. Então, uma igreja que protesta sem reforma, uma igreja que protesta sem reforma, afasta as pessoas da verdade. Uma igreja que reforma e não protesta, ela não cumpre a sua missão. Então, vou dizer de novo: uma igreja que protesta, mas não se reforma, ela afasta as pessoas da verdade, porque as pessoas olham e falam: o que você prega, você não vive; o que vocês falam, vocês não fazem; o que vocês pedem, vocês não dão por exemplo. Então, você protesta, mas você, sem reforma, você afasta as pessoas da verdade. Talvez as pessoas digam: esse Jesus eu não quero para a minha vida, porque se ela é crente, se ele é crente, eu prefiro não ser. Agora, uma igreja que reforma e que não protesta, ela também não cumpre a sua missão, porque o que adianta sermos reformados, mas não termos coragem para protestar fora das quatro paredes? Se nós formos reduzidos simplesmente ao culto de quarta, ao culto de domingo e às programações da igreja, que tipo de protesto nós estamos fazendo? Nós nos tornamos evangélicos, mas não protestantes. Quem está entendendo aqui? Então, a igreja relevante não pode parar de reformar e nem de protestar. Boa, China! Provérbios 19:21: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A reforma sempre vai prevalecer, porque ela é vontade de Deus para a terra. Deus quer mudar as famílias, quer mudar as pessoas, quer salvar, quer transformar, quer tirar a dor, quer tirar o desespero, quer tirar a depressão. Se não há protesto, se o protesto não chegar, se a mensagem não for pregada, como eles vão de crer, diz as escrituras? Quantas vezes aconteceu aqui nessa igreja, do culto terminar, alguém vir aqui à porta aqui, vir aqui à porta do altar e dizer: olha pastor, eu estava na minha casa, eu ia dar cabo da minha vida, a caixa de remédio está aqui, eu ia tomar toda a caixa de remédio, porque eu não aguento mais a dor da vida, mas me mandaram o link do culto, e eu assisti, e Deus tocou a minha vida, e eu larguei a minha casa e vim aqui para agradecer a Deus e entregar a minha vida a Ele. Não foram uma, nem duas, nem três vezes que isso já aconteceu, mas só aconteceu porque algum cristão reformado aqui se preocupou em protestar mandando o link para essa pessoa. Quem está aqui, irmãos? Essa é uma igreja de pessoas reformadas e protestantes. Recebe isso no teu espírito. A resposta do mundo está na palavra eterna de Deus. Então, uma igreja relevante tem alguns sinais, eu quero pontuá-los aqui. É uma igreja que encontra todas as suas respostas na Bíblia, porque ela não mente, é sim, sim, não, não, o que provém disso é do maligno. Não tem cinza nas Escrituras, é branco ou é preto. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a Bíblia é o único livro que, quando você lê, ela está lendo a sua vida. Vou repetir, estou te dando um ouro aqui. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, ela está lendo a sua vida. Então, o que você lê é a resposta do que ela está lendo na sua vida. Quem está entendendo aqui, diz amém, cara. Alguém anota isso e me manda, porque isso daí eu não esperava falar. Veio fresquinho do Espírito Santo. Quero gravar isso. Quando às vezes acontecem essas coisas, eu não consigo nem repetir, Fábio Júnior. Depois vocês me mandam no WhatsApp. Quando você lê a Bíblia, a sua alma, ela fica exposta para a eternidade. Ela fica exposta para a eternidade. Então, se não há exposição, não há cura. Se você chega num médico com uma ferida, esconde ela, e ele te pergunta: tudo bem, o que, que te trouxe aqui, o que, que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada, doutor, mas está tudo bem? Sim, está tudo bem, não, eu vim aqui só para te ver. Mas por que, que você pagou a consulta, por que, que você está aqui? Não, não, está tudo bem, não tenho nada. Se você não expõe a ferida, dizendo: não, 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 eu estou machucado. Se não há exposição, não há cura. Então, quando você é uma igreja relevante, reformada para protestar, e lê a Bíblia lê a tua vida, e você se expõe, e Deus ministra você, te cura, te transforma, te fortalece. Não há nada oculto que não há de ser revelado para as Escrituras de Deus. Ele não te expõe para levar você ao vitupério, à vergonha pública, mas Ele te expõe para que você seja curado pela presença dEle. Quem recebe aqui diz amém, irmãos. Então, aumenta a sua exposição à palavra de Deus. Martim Lutero disse certa vez: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é relevante para toda a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 119:89: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A Bíblia, ela é perfeita e ela é sem limitações. Salmo 19:7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios inexperientes. Confunde a sabedoria do mundo. A Bíblia também te dá princípios eternos para você viver uma vida prática aqui na terra. Tiago 1:25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Está aqui, pastor, eu nunca li isso. Eu quero ser feliz, está gastando um caminhão de dinheiro para um curso que é os quatro passos da felicidade, mas está aqui de graça. Quem está aqui, irmãos? É só fazer o que Tiago 1,25 diz. Praticar isso, será feliz naquilo que fizer. Não sei o que você vai fazer, mas posso te garantir que se você fizer isso de acordo com a palavra, você vai ser feliz. Quem recebe aqui? Por isso a igreja relevante é uma igreja de pessoas felizes, porque elas estão se expondo à luz da palavra. Não é uma igreja de pessoas que tentam ser perfeitas, ou melhor, que se acham perfeitas, mas é uma igreja de pessoas que tentam ser perfeitas, se expondo à luz da palavra. A Bíblia te leva a suprir todas as suas... Olha para aqui, toda hora que eu vejo a pastora aqui, espiritualmente. A Bíblia supre todas as nossas necessidades. Salmos 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. O que, que curou? Diga a palavra. Palavra. A Bíblia, ela também revela o suficiente para que você viva em plenitude, satisfeito, completo, sem falta de nada. 2 Timóteo 3, 16-17. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se é para Jesus, faz melhor. Entenda algo. Fala ou não fala? A palavra de Deus, ela não abre janela nos céus, mas a palavra de Deus abre portas no céu. E portas são lugares de acesso. Janela é lugar de ver. Você consegue enxergar o que está dentro, mas você não consegue entrar, a não ser que você pule a janela. A palavra de Deus não abre janelas nos céus, ela abre portas. Ela te traz oportunidades, lugares de acesso. Ela te leva a lugares que você vai experimentar a realidade do reino de Deus na sua própria vida. Isso é a palavra de Deus. Então, faça um voto para começar a orar mais, ler mais, se aprofundar mais da palavra nos momentos de dificuldade, antes de ligar para o líder, que ele estará sempre à sua disposição. Ligue para a palavra. Diz que palavra. Tenho certeza que a resposta vai ser mais no alvo. Quem está aqui diz amém, irmãos. Número 2. A igreja relevante, reformada para protestar, é uma igreja que desfruta da graça e da bondade de Deus. 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Preste atenção, as suas necessidades, elas revelam a necessidade de Deus em te levar para uma estação final, aonde ele vai suprir as suas necessidades. Então, quando você passa por uma necessidade, é uma oportunidade para que Deus atenda essa necessidade e te leve para uma estação final onde você seja pleno. Isso é a graça de Deus. Você está tornando uma impossibilidade uma oportunidade de milagre para Deus fazer. Isso é a graça de Deus. Então, por trás das suas maiores limitações, sempre vai estar a sua melhor versão. Vou repetir, estou te dando um ouro. Por trás das suas maiores limitações, sempre vai estar a melhor versão de você mesmo. Uma pessoa que supera, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que luta, uma pessoa que reage, uma pessoa que não entrega, um homem de fé, uma mulher de fé. Então a graça de Deus, ela promove isso em você. E aí o que, que você faz? Desfruta da graça de Deus. É de graça, desfruta dessa graça. É quando todo mundo diz que não dá. Atrás do não dá, existe a melhor versão de você que faz dar. Não porque você é bom o suficiente, mas porque a graça de Deus está sobre você. Desfruta. Desfruta. Quando eu digo algo de Deus para alguém, a pessoa diz, mas acho que não vai dar, pastor. Eu falo, você está sendo usado por Deus para dizer que vai dar para mim. Porque a graça de Deus é sempre maior do que o que não vai dar. Quando a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e os planos não são do coração do homem, mas são de Deus, a graça de Deus te promove para você desfrutar dela. Quem está aqui, irmãos? Número 3, a igreja relevante, reformada para reformar, a igreja que desce do céu para mudar a terra, a igreja que nós temos que ser para alinhar a igreja da terra com a igreja do céu e fazer o download da cultura do céu. É uma igreja que decide viver pela fé. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O desânimo te leva a olhar para as circunstâncias que estão ao redor de você. Todo mundo aqui já... Quem aqui já teve desanimado em algum momento da vida? Levante a mão. Sabe por que a gente desanima? Porque a gente olha para o que está ao nosso redor. Mas a fé nos ajuda a olhar para aquilo que está ao nosso derredor, além do nosso redor. A fé nos leva a olhar para o destino. Quando você olha para o vale da sombra da morte que você tem que atravessar, você desanima. Mas quando você levanta os teus olhos para os montes, de onde te vem o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, você sabe que Deus não deixará o justo vacilar. Então você olha para o seu destino pela fé. Pela fé, você caminha por lugares inéditos na presença de Deus. Então, o justo viverá pela fé. Pela fé o justo viverá, lendo de trás para frente. Se pela fé o justo viverá, se eu não tenho fé, então o que me justifica? A certeza de que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e quem crer nele terá a vida eterna. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum chegará à minha casa. A certeza de que a palavra de Deus é verdade e que ela lê a minha alma e atende às minhas expectativas me faz a não olhar para esse mundo caído, mas me faz olhar para o céu e fazer o download da cultura do céu na minha vida. Então é pela fé que eu vivo, não pela vista. Tá bom, vamos para a palavra. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mas por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Quem está aqui? Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Fé é receber o conhecimento da habilidade e do caráter do Pai na nossa vida. Fé é ter a certeza que eu não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quem está aqui diz amém, irmãos. É fé. Recebe o batismo de fé. Se você aplaudir, recebe o batismo de fé. Os crentes reformados precisam ter menos filosofia e mais fé. Menos filosofia evangélica e mais fé. Muita gente sabe muito, mas não tem fé. Fé é você ter a certeza que Deus pode fazer por você. A habilidade, o caráter de Deus manifesta em sua vida. Quem está aqui diz amém, irmãos. A igreja relevante que traz os céus à terra, que é alinhada com o céu para fazer o download, a igreja que é reformada e que protesta, que é a verdadeira igreja protestante, é a igreja que reflete a glória de Deus através das suas atitudes, é a igreja que tem erros, porque ela é feita por pessoas, e esta igreja não é perfeita, a começar porque eu estou aqui. Mas a igreja que reflete a glória de Deus, ela reflete através das suas atitudes, de arrependimento, de submissão, de sujeição à palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, as nossas atitudes revelam a influência da presença que nós carregamos. As nossas escolhas levam à tona quem está nos influenciando. Você consegue só mostrar aquilo que você carrega dentro de você. Você não consegue mostrar aquilo que você não carrega dentro de você. Então, a espiritualidade, ela não é falada. A espiritualidade das pessoas é percebida. Então, a intimidade não destrói o respeito, a intimidade ela constrói a honra. Estou te dando um ouro aqui, tá? Constrói a honra. Então, nós nascemos com uma função: sermos íntimos de Deus, para refletirmos a sua imagem, a sua semelhança. Então, nós nascemos para refletir a glória de Deus. Nós somos como um espelho. Nós precisamos da presença de Deus para poder refletir a presença de Deus. Se eu não tenho a presença de Deus, eu reflito eu mesmo. E eu sou terrível, você é terrível. O que a gente está domingo à noite na igreja? Porque a gente entendeu que a igreja é um espelho para mim refletir a glória de Deus. Eu saio daqui nessa noite melhor para refletir a glória de Deus nessa semana, na sua semana, na sua família, na sua vida. Você vai refletir muito a glória de Deus essa semana. Quem recebe diz amém, cara. Mas o mundo é hostil, claro que é, para mim também é. Eu só estou mais alto aqui só para você me ver melhor, porque no pé da cruz o terreno é plano, é hostil para todo mundo. O pecado nos afastou dessa glória. O pecado embaçou o espelho para que a gente não enxergasse o espelho, para que a gente visse uma imagem embaçada da glória de Deus. Mas a graça limpou o espelho e nos trouxe de volta. Hoje podemos olhar para Cristo e refletir a glória dele. Quem está aqui, irmãos? Então, o desafio de uma igreja reformada protestante é uma igreja que reflete a glória de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Número 5. Uma igreja relevante que busca esse alinhamento com o céu, que traz os céus à terra, é uma igreja que busca ter intimidade com o Espírito Santo. Lembra que eu disse aqui que um dos reformadores da igreja, quando a igreja chegou nos Estados Unidos, ele precisou lembrar a igreja que somente é o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Por quê? Porque nas Escrituras está registrado, Efésios 5:18. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito. Não faça aquilo que muitos têm feito, sentado na mesa do mundo e arrotado na presença de Deus. Muito pelo contrário, coma na presença de Deus. Vá para o meio do mundo para soprar o fôlego de vida ali no vale de ossos secos. Quem está aqui diz amém, cara. Culto de domingo não tem que ser um culto para você vir se acertar com Deus porque na sexta-feira você pecou, saiu na night, bebeu, fumou com as tuas minas. Não tem que ser isso, mas se for, tudo bem, você está no lugar certo. Mas o certo é inverter. O certo é o culto de domingo ser um lugar que você vai se abastecer, para que durante a semana, por onde Deus te enviar, e as pessoas te perguntarem, por que você não veio na balada na sexta-feira? Você sopre fôlego de vida sobre eles. Então, um pregador que eu amo, que é o Steve Furney, que disse: Deus não pode te encher de si mesmo quando você está cheio de si mesmo. Há uma verdade nisso profunda, porque o mais difícil não é ser cheio do Espírito Santo, o mais difícil é se esvaziar de nós mesmos. Pensa só que o Espírito Santo não divide lugar, ou a casa é para ele, ou ele mora fora da casa. Ele não divide lugar. O lugar que ele escolheu para fazer a habitação dele é você. Você é o templo do Espírito Santo. Pô, pastor, mas esse lugar aqui é só um prédio, irmão. Esse lugar aqui é só um edifício. A gente se reúne aqui para buscar a presença de Deus. Mas onde é o templo verdadeiro do Espírito Santo? Você. Onde ele está hoje aqui, pastor? Ele é uma fumaça, ele é um ar, ele é uma atmosfera aqui? Não. Hoje o Espírito Santo aqui é uma pessoa dentro de você aqui. Ele está aqui, ó, dentro de você. Quem está aqui, irmãos? Você é o templo do Espírito Santo. Agora, como ele pode habitar se você carrega você mesmo dentro de você? Se você está tão cheio de você que não há espaço para ele? Então, entregue os seus pequenos desejos carnais, entregue as suas vontades humanas para receber a presença dele, os planos eternos dele. Te garanto que você não vai se arrepender. Na medida que você se esvaziar, ele vai te encher da presença dele. Tem uma música que diz: quero me esvaziar. Tu lembra? Vai pegar? Ah, Fábio Júnior, não vai querer me encoxar, hein? Tá irresistível, cara, isso. Quando a gente se esvazia de nós, a gente não fica uma casa vazia. Porque a casa vazia, a Bíblia diz que os demônios caminham para lugares, se unem e voltam. Se a casa está adornada, limpa e vazia, o estado fica 7 vezes pior do que o primeiro. Quando você se esvazia de você, você pede para o Espírito Santo te encher, e ele preenche todos os espaços da sua vida. Isso não significa que os problemas vão acabar, mas isso significa que ele vai estar com você em todos os dias, em todos os momentos, nas vitórias e nas derrotas. Quem está aqui, irmãos? Aí você nunca se sentirá só. Por quê, pastor? Porque a igreja está sempre presente? Eu estou no meio dos irmãos? Eu estou em comunhão? Não. Tudo isso é legal, é ok. Mas porque o Espírito Santo habita em você. Quem está aqui, irmãos? Número 6, uma igreja relevante, que traz os céus na terra, que é reformada para protestar, é uma igreja que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem disse isso? Me ajude aí, vai. Paulo. Começar a fazer chamada bíblica aqui na igreja, hein? Não desista de alguém que Jesus foi até a cruz por essa pessoa. Não desista você dessa pessoa. Se Jesus morreu na cruz por ela, não desista dessa pessoa. Deus te chamou para protestar e trazer o reino de Deus para a vida dessa pessoa. Não desista dela. Se um dia alguém tivesse desistido de você, talvez você não estivesse aqui nessa noite. Todos nós tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Todos nós, de alguma maneira, nos encontramos com ele, ou aqui, ou lá, ou acolá, ou na esquina, ou na noite triste, ou no dia feliz, ou no dia da solidão, por dor ou por amor. Todos nós tivemos a oportunidade de ter um encontro com Cristo, um encontro pessoal com Jesus. O que nos levou a nos apaixonar por Ele é que, embora Ele cuide de sua igreja, e a igreja na coletividade é a união dos irmãos, é a união dos irmãos. Você sente nesta união dos irmãos, nessa multidão, por exemplo, que está essa noite aqui, mas isso é só uma pequena fração da igreja de Jesus, porque ela está reunida em todas as nações, em todos os continentes, todos os povos, raças, línguas, classes sociais. Há uma igreja de Jesus ali. Quando junta toda a igreja de Jesus, os santos estão sobre a face da terra. Mesmo assim, você se sente encontrado por Jesus Cristo ali dentro. É pessoal. Você fala: meu Deus, eu estou no meio de uma multidão de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, e parece que Ele me atende como um personal Deus. Eu oro, Ele me ouve. Eu peço, Ele responde. Eu pergunto, Ele me mostra. O Espírito Santo é tremendo, irmãos. É ou não é? Você fala: eu vou acordar à noite para orar, porque de noite a fila é menor. Aí você dobra o teu joelho, o Wi-Fi está funcionando melhor à noite. Você ora, Deus vem. Mas também você está no rush, meio dia, dirigindo o carro. Imagina quantas orações estão subindo ao céu, ao coração de Deus naquele momento. Mas você ora, e de repente a presença de Deus entra dentro do teu carro, e você fala: Deus veio. Quem está aqui, irmãos? Pensa só comigo aqui, quem tá aqui? Diga amém, cara. Quantas igrejas, eu sou vice-presidente do conselho de pastores aqui de Santos. Só no conselho a gente tem umas 700 igrejas cadastradas. É muita igreja. Quem está aqui, irmãos? Bom, digamos que nem todas estejam reunidas nessa noite, mas imagina nesse momento quantas igrejas de Jesus estão reunidas nessa cidade, em todos os bairros. Tem igreja de tudo quanto é gosto. Lembra culto passado que eu pedi para os diáconos virem aqui à frente só para trazer uma demonstração da multigraça de Deus? Mas olha para a igreja então, pensa só comigo, como o bagulho é louco. Tem igreja ali, tem igreja acolá, tem igreja assim, tem igreja do irmão da coque, tem igreja do irmão da saia, tem igreja do irmão que encoxa. Tem para tudo quanto que é gosto. Quem está aqui, irmãos? Tem para tudo quanto que é gosto. Isso, o bagulho é louco, é a igreja. Diga comigo assim: aqui não, Fábio Júnior. Mais alto, igreja, diga: aqui não, Fábio Júnior. Vai bombar essa propaganda que eu estou fazendo, vai ter que me agradecer, vai bombar o seu vídeo, hein? Vai todo mundo querer ver a grande cena. Mas quando a graça de Deus está, irmãos, não importa as diferenças, todos nós somos um em Cristo Jesus. Como é demais isso. Quem está aqui, irmãos? Boa, China. Charles Spurgeon, o mais top dos reformadores, disse certa vez: se você procura Jesus subindo a escada do conhecimento, desce que Ele está te esperando lá embaixo, no lugar aonde todos estamos. O maior evento da história não foi o homem ir à lua. Sabe qual foi o maior evento da história? Jesus vir à terra. Deus se fez carne. Ele veio aqui, irmãos. Ele andou aqui. E hoje, se eu e você estamos aqui, é porque Ele veio nos mostrar que há um caminho de cura, de salvação e de perdão para os nossos pecados. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Se é para Ele, faz melhor. Tô terminando. Permitindo Deus, eu continuo falando mais sobre isso nos outros cultos. A conclusão que podemos ter é que, lendo a Bíblia, eu me transformo numa igreja reformada, pronta para protestar. Eu não protesto debaixo de achismos, eu protesto debaixo da palavra de Deus, porque a palavra está escrita. Eu não protesto contra pessoas, eu protesto contra sistemas, porque a minha luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Quem está aqui, irmãos? Eu protesto contra ideologia de gênero, não porque eu sou contra o casamento homoafetivo, nem contra os que escolheram ter esse tipo de escolha sexual em suas vidas, mas porque eu sei que Deus os ama. Mas eu protesto porque a Bíblia diz que existiu macho e fêmea no Gênesis. Então não é contra pessoas, é contra um sistema. Quem está aqui, irmãos? Nós protestamos contra a sexualização das crianças nas escolas. Por quê? Porque nós cremos que quem educa os filhos não são a escola alfabetiza os filhos, mas quem educa os filhos são os pais. E cada pai pode escolher a maneira que vai educar o seu filho. Amém? E nós, os pais cristãos, escolhemos a palavra. Por isso nós protestamos, mas não é contra pessoas. Nós não temos inimigos, os inimigos são inimigos do reino. Nós protestamos contra a cultura do cancelamento. Sabe por que protestamos contra a cultura do cancelamento? Porque Jesus nunca cancelou os seus ministérios. Ele não cancelou o último jantar porque ele sabia que Judas ia trair ele. Não, Judas vai me trair, cancela, bloqueia. Não, Pedro é um cara muito confuso, atrapalhado demais do que ele fala, bloqueia. Não, ele permitiu que as pessoas tivessem acesso. Então, por que que a igreja vai cancelar as pessoas que são diferentes dela? Por que que a gente vai se sentir superior aos que são diferentes de nós? Por que que nós vamos cancelar, se o nosso papel é reformar, não cancelar? Quem está aqui, irmãos? Eu posso não concordar, mas isso não me dá o direito de desrespeitar. Isso não me dá o direito de infringir contra essa pessoa. Eu posso não concordar, eu posso não querer para a minha vida, mas eu preciso fazer um protesto à luz das escrituras, não contra as pessoas, mas contra o sistema. Isaías 43:19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e os riachos no ermo surgirão. Deus está fazendo algo novo. Talvez você não tenha percebido, mas eu preciso te dizer que até o teu deserto, Deus vai abrir um caminho e vai trazer água no dia mais seco da tua vida. Deus já está fazendo isso. É o que diz a palavra. Não é o pastor, é a palavra. Atos 8:35. Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Como que ele começou? Com aquela passagem nas escrituras. Então, nas escrituras acontece o início de toda a reforma na nossa vida. O cara se converte, entrega a vida dele para Jesus, faz a oração aqui na igreja. Primeira coisa que nasce nele é o desejo de ler a palavra. Ele começa a ler a palavra. Nunca ninguém ensinou ele, nunca ninguém deu curso bíblico para ele, mas ele começa a ler a palavra. na madrugada ele começa a mergulhar na palavra, e a palavra está lendo a alma dele, e ele está lendo a palavra, e a palavra está lendo a alma dele, e uma fome, uma sede da presença de Deus vai surgindo, e aí nós chamamos isso de conversão. A pessoa começa a largar as coisas do mundo, porque o que ela está descobrindo é muito maior, é muito melhor do que o mundo ofereceu para ela até hoje. Não fizeram nenhuma lavagem cerebral, como dizem. Não. Mas teve um encontro com a palavra, e na palavra é o início de toda a reforma de Deus. Reforma essa, que se você parar e se distanciar da palavra, a reforma para. Você vai parar de botar cimento, vai parar de botar tijolo no que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você diga: já construí um barraquinho aqui, está cômodo para mim, pastor. Mas um dia no céu você vai ver a planta que Deus desenhou para você é muito maior do que você já fez, muito maior do que os teus olhos viram, do que seu ouvido ouviu, ou jamais penetrou no teu coração. Continue buscando a palavra de Deus. O que a gente vem na igreja? Porque a igreja é sagrada? Não, porque na igreja tem palavra. Se um dia você chegar aqui e tiver conceitos de filosofia evangélica e não tiver palavra, nunca mais volte. Escute o que eu estou te falando, nunca mais volte. Se um dia você chegar aqui e ver que não está sendo pregado a palavra, mas está sendo pregado conceitos de uma vida vitoriosa, que fogem da palavra de Deus, nunca mais volte. Porque não existe igreja sem palavra. A palavra é a pedra que começa a reforma de todas as nossas vidas. Por isso, no início do século, os historiadores, em 1916, eles já pregaram isso para a igreja. Eles disseram: sola scriptura, somente a escritura, somente a graça, somente a fé. 1934, somente a Deus a glória, não a homens. Eles já começaram lá atrás a trazer esses conceitos. Não glorifiquem homens, não glorifiquem homens, não glorifiquem líderes, não glorifiquem placas, toda a glória somente a Deus. Em 1962, os historiadores já começaram, os reformadores já começaram dizendo: somente a Jesus Cristo, somente a Jesus Cristo, não há ninguém que possa interceder diante do Pai, somente o Filho. Então, creia em Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ah, mas pastor, e Maria? Maria foi uma excelente mulher, foi mãe de Jesus, foi uma escolhida, foi uma agraciada, um exemplo para todas as mulheres seguindo. Mas na igreja de Jesus, somente a Jesus Cristo, diz a palavra. Ah, mas e o meu pastor é top, meu pastor é um líder fenomenal. Mas na igreja de Jesus Cristo, só Jesus Cristo é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelo top. Somente o Espírito Santo. Porque começou na igreja americana muita onda de humanismo, humanismo, humanismo para dentro da igreja. Então os reformadores disseram: não, só o Espírito Santo. Não há invenções, não há uma mágica, não há poder no pozinho, na toalhinha, na água bendita, no copinho, no olhinho da unção. Não, não tem nada disso, irmãos. É só o Espírito Santo. Amém? Vamos mandar um irmão do Espírito Santo, Fábio Júnior? Só o Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo na igreja, cara. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo, onde estaríamos numa noite? Onde estaríamos numa noite como essa? Talvez muitos estivessem mortos já. Quem está aqui? Então, uma igreja que protesta sem reforma é um mau testemunho na sociedade, afasta as pessoas de Deus, é irrelevante, não há propósito de existir. Eu nunca vi uma igreja fechar por falta de dinheiro, nem por falta de pessoa, mas eu já vi uma igreja morrer por falta de relevância, porque deixou de ser relevante na sociedade. porque protesta, mas não reforma, tem uma palavra, mas não tem uma prática. E uma igreja que reforma, mas não protesta, se reforma para si mesmo. É como se eu pintasse uma casa por fora, mas por dentro permanecesse um sepulcro caiado. Se as pessoas não puderem ter acesso à reforma através do protesto, uma missão não se cumpre. Talvez esta igreja viva a grande sugestão de Deus, mas não a grande comissão de Deus. A grande comissão de Deus é sair para fora dessas quatro paredes, é ser a igreja da segunda-feira. Permitindo Deus, eu vou escrever um livro chamado Igreja da Segunda-feira. Porque essa tem sido a tônica de todas as mensagens que Deus tem me levado a pregar, acho que nos últimos meses. Porque, a começar por nós, eu tenho entendido a responsabilidade de a gente ser relevante na cidade onde estamos. Não perder a relevância, ou ter mais relevância. Isso se dá com uma igreja forte, madura, saudável. Igreja saudável são líderes saudáveis, são pessoas saudáveis, que por onde vão, pregam e protestam, e trazem o reino, ligam na terra para que seja ligado no céu. Você é parte disso, quem está aqui diz amém, cara. Vamos aplaudir bem alto em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos por um instante.